dito inicialmente, é que este tema foi, digamos, solicitado, surgiu-me, e surgiu, enfim, aqui entre nós, na discussão que tivemos para a programação deste festival, porque imaginei que se tratava de um tema que se articulava de uma maneira muito pertinente com questões que são hoje fundamentais aqui, sobretudo no Alentejo, e que têm a ver precisamente com a paisagem, com o património natural, com a devastação a que ele está a ser sujeito, com, enfim, aquilo que nós estamos a assistir aqui de eu diria mesmo, de devastação do ambiente, que não é exatamente o mesmo que a devastação da paisagem. Aliás, nós poderíamos discutir, se a conversa tivesse, se prolongasse, e se houvesse aqui pessoas, evidentemente, especialistas nessa questão, podíamos mesmo discutir de que modo é que a questão da paisagem é compatível com problemas ecológicos ou com as defesas, com o programa dos movimentos ecologistas, tal como ele se afirma hoje. Mas, posto isto, eu passo a palavra ao António Marques.
Bom, obrigado, António. Queria começar por agradecer à organização deste festival. Realmente é com um sentimento curioso que eu aqui estou a falar-vos, porque, enfim, eu acho que aqui neste espaço brinquei durante alguns anos com um grupo de outras, enfim, crianças dos 5 aos 10 anos, pai. E as voltas que a vida dá, de facto, voltei a... Estou aqui, enfim, para falar, para não... mas queria também manifestar a minha admiração pelo trabalho que a Maria do Carmo tem vindo a desenvolver, de reconstrução, no fundo, da cultura catalã, ou da presença da cultura catalã na cultura azarugense, não só, nesta zona, e que é realmente um trabalho notável. Eu espero que continue, tenho certeza que continua, porque ela é persistente, mas queria manifestar a minha admiração por esse trabalho de reconstrução, no fundo, que ela tem estado a fazer. Bom, o tema da paisagem. Quando me falaram do tema da paisagem, à primeira vista, assim, o tema da paisagem parece ser um bocado trivial. Não, é um conceito extremamente difícil. Nunca me tinha ocupado dele especificamente e vou tentar transmitir algumas reflexões, esperando não ser demasiado abstrato, ou pelo menos tentando fazer depois partir de um plano talvez um bocadinho demasiado abstrato para aspectos mais empíricos ou que tenham a ver com as nossas preocupações. Bom, há evidentemente diversas formas de pensar o conceito de paisagem. É um conceito que é aparentemente intuitivo, mas por trás desta familiaridade há todo um conjunto de aspectos que nós precisamos de interpretar. Nem sequer me refiro ao seu uso metafórico quando usamos o termo ou a expressão a paisagem urbana, que utiliza aí o termo paisagem no sentido metafórico. O que proponho, então, o que vos proponho são considerações mais no sentido de estimular aqui a nossa conversa, mesmo que a minha perspectiva possa ter pressupostos diferentes dos meus companheiros de conversa, não faz mal nenhum, já veremos. E como disse, há diferentes vias de tratamento do tema, desde logo seria possível socorrermos, por exemplo, da história da pintura, ou da fotografia, ou do cinema, a partir deste ou daquele autor, mas as considerações que gostava de vos propor seguem uma outra via, que é uma via mais, eu diria, diretamente filosófica. Enfim. O que vou dizer a seguir pretendo responder à pergunta se é possível hoje compreendermos a paisagem como uma representação da natureza com valor estético, se isso hoje é possível. Na conclusão do meu argumento, sugiro aquilo a que chamo, já veremos isso melhor, um uso negativo do conceito de paisagem, mas que nos permite aproximar de considerações talvez mais abstratas de aspectos da nossa experiência real. Vemos se consigo fazer isso. O meu argumento também é que faz sentido manter este conceito, digamos clássico, da paisagem, apesar dele ter sido posto em causa por correntes importantes do pensamento contemporâneo, e entender a paisagem como representação da natureza, como uma dimensão estética, corresponde ao que podemos chamar, ao que eu chamaria aqui, um pouco para simplificar, um modelo clássico, que encontramos em autores como autores do século XVIII, por exemplo, podíamos ir mais para trás, mas pensar no século XVIII, como Goethe ou o Kant. E segundo esse modelo, no fundo, existirá uma harmonia entre a nossa capacidade de representar a natureza e a nossa faculdade, também a nossa capacidade de representar esteticamente a natureza como bela, quando digo esteticamente, representar a natureza como bela ou feia ou sublime, enfim, estou a falar, por isso, representar a natureza esteticamente é utilizar para as nossas representações sobre a natureza certas categorias, que são estas, enfim, no fundo clássicas, belo, feio, sublime, etc. Essa ligação essencial manifesta-se no juízo estético, nessa nossa capacidade de realizarmos, produzirmos juízos estéticos. Para a concepção clássica, a natureza é ela própria representável sem outro tipo de interesses que não sejam, digamos, interesses originalmente estéticos, ou o gosto, aquilo que, por exemplo, o Kant chamava o gosto puro. Nestes dois autores, tanto Kant como Goethe, por exemplo, as representações que fazemos da natureza pressupõem uma espécie de conformidade original entre a